E a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, que revelou aí um grande esquema de lavagem de dinheiro e de infiltração de organizações criminosas em setores da economia, como de combustíveis, essa operação continua repercutindo na Câmara dos Deputados. E aqui há uma série de propostas que, inclusive, procuram ali combater as organizações criminosas exatamente onde elas têm recursos nessa infiltração em setores estratégicos da economia. Por isso eu conversei com o deputado Júlio Lopes, que é do PP do Rio de Janeiro, ele que é autor, junto com outros 16 deputados, de uma proposta que visa justamente esse combate das organizações criminosas de uma forma ampla e onde elas também estão conseguindo recursos aí por lavagem de dinheiro. Convido você a acompanhar essa entrevista agora. A Operação Carbono Oculto da Polícia Federal identificou um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro envolvendo crime organizado. Foi descoberta uma movimentação financeira de pelo menos 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024 por meio de diferentes empresas, especialmente instituições financeiras conhecidas por fintechs e também postos de gasolina. Na Câmara, antes mesmo da deflagração da Operação Carbono Oculto, essa infiltração do crime organizado em setores da economia formal para lavagem de dinheiro já era motivo de preocupação. Em maio, por exemplo, um grupo de 17 deputados apresentou uma proposta para combater a atuação de facções criminosas em ramos estratégicos da economia, incluindo combustíveis. E é por isso que já está comigo aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, ele que é um dos autores dessa proposta. Deputado Júlio Lopes, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui no painel.
Bom dia, Raquel, eu agradeço muito a você, a Rádio e a TV Câmara por estarem nos ajudando a divulgar esse trabalho tão importante.
Pois é, deputado, essa proposta, né, que o senhor e outros colegas apresentaram e que justamente busca atacar ali no esquema, né, das organizações criminosas, essa infiltração em setores estratégicos como combustíveis, ela vem ali antes da deflagração da operação da Polícia Federal, mas ajuda e muito para poder cercar, para fazer esse cerco nessa infiltração das operações, né, dessas organizações criminosas, né?
Olha, sem dúvida, Ana, a gente está querendo exatamente dar urgência nesse projeto, porque ele atende perfeitamente o que foi examinado e visto agora na Operação Carbono Zero. A gente já vinha com todas as informações pelo observatório da CNI. A CNI tem um Observatório Nacional de Segurança Pública, e nesse observatório tem um relatório muito interessante que mostra que o Brasil perde algo em torno de 485 bilhões por ano com evasão fiscal em alguns setores. E que um dos setores mais importantes era o setor de combustíveis, com 62 bilhões. E o Brasil, Ana, ainda vai se surpreender muito e ainda vai ter muitos, enfim, sustos com relação ao que virá a partir dessa Operação Carbono Zero. Porque é enorme, a gente está falando aqui, você está dizendo com muita propriedade, que foram congelados aí 52 bilhões de recursos dos fundos, mas na realidade, em termos de arrecadação fiscal, o que se apurou foi 8 bilhões de reais, o que é um bom dinheiro, é muito importante, mas se você ver perto dos 62 bilhões que já estão quantificados há muito mais de 2 anos, a gente vê que é um valor ainda ínfimo perto daquilo que a sociedade brasileira tem que fazer, que a Polícia Federal tem que fazer, que a Receita Federal tem que fazer para a gente chegar a um nível razoável de criminalidade no setor de combustível. A verdade, Ana, é que todas as vezes em que nós, você, eu e todos aqueles que estão nos assistindo ou ouvindo vão a um posto de gasolina, a gente tem 90% de chance de comprar um litro com menos de um litro de combustível. A gente tem 90% de chance de comprar um litro cuja a mistura esteja irregular, prejudicando o nosso motor, prejudicando o desempenho do carro, prejudicando, enfim, de maneira ampla, toda a relação de consumo na área de energia, né? E isso está acontecendo de uma maneira indiscriminada, né? Nós ainda temos um agravante que você está acompanhando, né? Que 26% da população brasileira hoje vive em áreas segregadas ou chefiadas por organizações criminosas, organizações internacionais como são essas do PCC, etc. Nessas áreas, então, a questão do combustível passou de todos os limites. É muito, muito, muito importante que a gente continue fazendo cada vez maiores operações, mas que essas operações tenham alicerces, né, em cima de um sistema penal mais rigoroso, em cima de penas mais fortes, em cima de um reinforcement daquilo que você obtém quando você ataca uma quadrilha como essa. E a gente aqui então está falando muito claramente da possibilidade de você congelar esses ativos e apropriar esses ativos a bem do Estado de uma maneira muito mais simples, muito mais rápida.
Que é o que a proposta que o senhor apresentou vem buscar, né?
Exatamente isso. O que a gente quer é que a gente possa sim tomar o dinheiro dessas quadrilhas o mais rapidamente possível e colocar esse recurso a bem da sociedade, a bem do combate ao crime organizado. O que a gente quer é que o crime de receptação, que é um crime hoje no Brasil de uma pena baixíssima, ele seja muito agravado, porque ele é o crime fundamental para a operação das quadrilhas, porque é através da receptação do material contrabandeado, do material roubado, que as quadrilhas fazem a recolocação no mercado com uma lucratividade extraordinária, exponencial. Então, o que, que a gente precisa? Ter uma pena muito forte para que a gente desestimule as pessoas a fazer o crime de interceptação, o crime de receptação do produto de crime, né? Enfim, são várias e várias penas que nós estamos agravando, e nós, mais 16 colegas, entendemos que essa solução era muito importante para que a gente pudesse avançar no combate à criminalidade brasileira.
E, deputado Júlio Lopes, essa proposta, né, que o senhor e outros deputados apresentaram, como o senhor falou, tem essa questão dos combustíveis, tem a questão de um sequestro automático de bens após o recebimento da denúncia, né, por parte aí da organização criminosa, tem a cassação de licença de empresas de combustíveis envolvidos, porque o que chama atenção, por exemplo, nessa operação Carbono Oculto, e por enquanto as pessoas nem sabem muito bem que postos de combustíveis estão envolvidos, mas é que havia uma cadeia desde ali da plantação até a usina, até chegar ao posto, até lavar o dinheiro na fintech, era toda uma cadeia ali. Essa proposta, né, que o senhor está colocando aqui, ataca de uma forma geral a organização criminosa, para além da questão dos combustíveis, é de fato operar onde aperta ali o calo da organização criminosa, que são os recursos financeiros?
Em inglês se diz, né, follow the money, mas é também follow the product, porque no caso das quadrilhas e do crime organizado de combustível, a gente tem um crime gravíssimo, que é o crime de falsificação e o crime de adulteração de combustíveis, né? Para a gente, o ouvinte, ter uma ideia, o nível aceitado de metanol num litro de gasolina é de 0,5. Nós hoje temos, em média, 50% de metanol num litro de gasolina. O metanol é um produto químico de alta corrosividade, de alta periculosidade, de um potencial inflamável ainda mais alto que o álcool. Ele inflama mais rápido, ele explode mais rápido e ele corrói muito mais. Então o seu carro fica muito danificado, porque o metanol, como ele tem um poder corrosivo imensamente grande, ele corrói as peças do seu carro, ele danifica a relação de consumo do seu automóvel e ele prejudica você, porque você paga por um produto, recebe uma litragem menor do que aquela que você pagou e numa qualidade infinitamente pior do que aquela que você pagou. Então, o consumidor brasileiro, ele está sendo assaltado na bomba de gasolina, ele está sendo assaltado nos postos de gasolina, e a gente tem que proteger, porque a sociedade como um todo está tendo custos enormes em função da atuação dessas grandes quadrilhas internacionais que estão operando no Brasil. A gente tem hoje milhares de postos de gasolina diretamente operados por essas quadrilhas internacionais.
Deputado Júlio Lopes, nessa semana o plenário da Câmara votou um projeto para aumentar as penas, né, para furto, roubo, receptação de combustíveis. Também ali, por exemplo, a pena de furto, né, que hoje é de no máximo 8 anos, vai para 10 anos no caso dos combustíveis, e que ainda pode aumentar em 1/3 se o crime é praticado com destruição, rompimento ou dano de qualquer natureza. Esse avanço, claro, esse projeto ele é mais localizado em relação a essa proposta que o senhor apresentou junto com colegas, mas já é um avanço da Câmara nesse sentido de coibir esse tipo de crime?
Olha, eu acho que nos últimos 2 anos a gente tem feito um trabalho grande aqui em favor da segurança pública do Brasil, em favor do brasileiro, né? E acho que isso vem nesse condão. A gente vem aprimorando o sistema penal. A gente não pode continuar com aquelas audiências de custódia em que o criminoso sai andando depois de ter feito um assalto com 400 quilos de cocaína ou de o sujeito sair de uma audiência de custódia. Isso é, são coisas inaceitáveis, a gente não aceita mais a questão da saidinha também. Enfim, a gente vem aprimorando o sistema legal brasileiro para efetivamente combater a criminalidade. Se nós formos lenientes, complacentes com a atividade criminosa, por óbvio ela vai continuar se expandindo e vai continuar ganhando um espaço que a gente precisa contornar. Então essa questão do crime de receptação com uma pena de 3 anos é uma pena ridícula, porque ela é a base da estrutura do crime. É o cara que recepta o carro roubado, que recepta o combustível roubado, que recepta o telefone roubado, ele pratica, a meu juízo, uma atividade pior do que aquele cara que foi ali roubar. Porque ele que está dando fluidez, ele que está dando liquidez, ele que está fazendo o dinheiro circular. Porque o sujeito que assalta não tem conexão, nem tem como colocar aquele produto daquele roubo para circular dentro da economia. Ele precisa do receptador e ele precisa do cara que faz o financiamento desse sistema. E o que a gente tem que atacar, obviamente, eu não estou aqui livrando a cara de quem vai lá e punga um telefone ou punga uma carteira, não é isso. Esse crime tem que ser combatido, tem que ser combatido também com muita força, porque ele está na base da sociedade, ele ataca o cidadão mais humilde, o mais pobre, o mais desprotegido. Mas, na realidade, a estrutura criminosa que está por trás dele é muito maior do que ele e precisa ser combatida com muito mais efetividade, com muito mais poder.
Inclusive, a Câmara também aprovou nessa semana, né, um aumento da pena para receptação aí do celular roubado, também esse crime do furto, furto e roubo do celular.
Exatamente.
São duas ações. Mas, voltando à proposta que o senhor apresentou, o senhor disse que a gente teve a deflagração da Operação Carbono Oculto, né, da Polícia Federal, nesse esquema que realmente chocou o país, porque envolvia a questão dos combustíveis, mas também das fintechs e a Faria Lima, que é ali o centro financeiro do país, e essa dificuldade de se identificar nesses fundos, quem são essas pessoas. Mas há uma expectativa na avaliação do senhor que de fato possa ser aprovada essa urgência e essa proposta ir diretamente para o plenário? Hoje ela está lá na Comissão de Segurança Pública, né?
Olha, nós já temos assinatura de vários líderes, eu acredito que nós vamos completar essas assinaturas essa semana, vamos votar a urgência, se Deus quiser, na semana que vem, no máximo, e vamos ao mérito na outra semana. Eu acho que esse é um assunto urgente, a Operação Carbono Zero traz evidência, dá luzes a essa questão, e nós precisamos dar os instrumentos necessários ao poder, né? O poder de coerção contra o crime, para que ele possa continuar avançando. Eu tenho muita convicção de que essa operação terá desdobramentos enormes. Nós ainda seremos muito surpreendidos por tudo aquilo que virá a partir dessa operação e que nós já vimos trabalhando lá no Observatório Nacional da Indústria, e a gente precisa efetivamente que esse processo seja célere, que esse processo seja convertido em lei o quanto antes.
Bom, fica sempre o convite aqui quando a gente traz sobre um projeto de lei para que você que esteja nos acompanhando possa também entrar lá na página da Câmara, câmara.leg.br. Essa proposta, como o deputado Júlio Lopes está falando aqui, ela é bastante ampla, ela trata ali, são várias páginas, o projeto é o 2646 de 2025, então é possível procurar por esse projeto no sistema da Câmara para entender melhor, porque é um projeto bastante amplo, justamente falando de questões penais, processuais, entre outras, justamente para combater as organizações criminosas em setores, como bem pontuou o deputado Júlio Lopes aqui, principalmente na área de biocombustíveis. Deputado, a gente sabe que essa proposta é bastante ampla, tem muita coisa ainda que poderia ser abordada, mas de uma forma geral acho que fica essa mensagem de que é uma iniciativa da Câmara dos Deputados numa tentativa de sufocar essas organizações criminosas também pelo lado financeiro, né?
Eu queria dizer, Ana, que isso é uma sincronicidade da Câmara com o desejo e a necessidade da sociedade. A gente tem que ter sincronicidade, a gente tem que ter afinidade, tem que estar próximo das demandas da sociedade. E eu acho que é isso que a gente está tentando fazer através desses projetos.
Tá ok, então. Deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, muito obrigada pela entrevista. Um excelente dia de trabalho para o senhor.
Eu que agradeço. Bom trabalho a todos.